fundos que possam ter habitações ou proprietários individualmente considerados, que não vamos tributar as mais-valias se o produto dessa venda for aplicado em reinvestimentos na área dos imóveis para arrendamento. Estamos a dizer que vamos simplificar ainda mais as regras de licenciamento, de colocação destes imóveis no mercado. Estamos a dizer, como dissemos a semana passada, que vamos aproveitar todas as linhas de financiamento que somos capazes de negociar com o Banco Europeu de Investimento para construir e renovar, no caso, mais 12 mil habitações públicas para arrendamento. Estamos a dizer que contamos com todos, incluindo com o setor privado, para, em parceria com o Estado, ter mais casas no setor do arrendamento. É assim que se resolve o problema, não é com o discurso que aqui...
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Senhora Deputada, tem um segundo, mais 15 de tolerância, se fica 16 segundos, se quiser usá-los.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro fez duas coisas ao longo deste debate. Confirmou que o preço das casas vai continuar alto e os salários vão continuar baixos. Não é surpreendente, mas asfixia o nosso povo. Em nome do Bloco de Esquerda, posso dizer que cá estaremos para enfrentá-lo. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN, para intervir.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Primeiro-Ministro e os restantes membros do Governo, as senhoras e os senhores deputados. Sr. Primeiro-Ministro, nós ao longo deste debate já ouvimos...
Sr. Deputado Hugo Soares. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu compreendo que o Sr. Deputado não tenha resistido ao humor, acho que nenhum de nós resistiu a esse momento. Mas, voltando àquilo que nos traz ao debate, Sr. Primeiro-Ministro, nós já ouvimos aqui ao longo do dia a falar de vários problemas do país, da saúde, da habitação. Há uma reforma até no ímpeto reformista que o Sr. Primeiro-Ministro falou em matéria económica e financeira que eu hoje não posso deixar de lhe referir e que começa por dentro do seu próprio governo, em particular no Ministério da Agricultura. É que o Sr. Primeiro-Ministro neste momento tem um problema grave dentro do Ministério da Agricultura, que é o seu secretário de Estado, João Moura. E falo não apenas dos recentes casos que vieram ao conhecimento público das alegadas ligações a offshores, dos negócios da herdade do próprio, relacionados com aquilo que também tem a ver com o negócio dos cavalos, mas sim o exercício de influências também no mundo equestre, mas falo de uma outra dimensão. É que enquanto o país ardia, enquanto era preciso uma estratégia verde para a floresta, para a agricultura, de sustentabilidade e de resiliência, enquanto era preciso apoios para o bem-estar e proteção animal, não sabemos onde é que o Sr. Secretário de Estado estava para estar ao lado destes setores que cabem na sua tutela e que estão diretamente na sua dependência. Mas uma coisa eu sei, Sr. Primeiro-Ministro, eu sei onde é que estava o Sr. Secretário de Estado, que é onde não deveria de estar, que era ao lado de pessoas que, nomeadamente numa homenagem à tauromaquia, não neste caso ao lado do Sr. Deputado Paulo Núncio, mas infelizmente ao lado de pessoas numa homenagem a pessoas que cometeram ilegalidades no nosso país, como deixar morrer cães à fome, como foi o caso do cavaleiro João Moura, do seu filho João Moura Júnior, que fazia práticas ilegais de corridas de cães atiçados contra touros, e o Sr. Secretário de Estado achou que uma entidade que tinha o dever de fiscalizar era o lugar onde ele deveria de estar, num claro conflito de interesses. E, portanto, eu pergunto-lhe quando é que vai mandar o Secretário de Estado para a reforma, para devolver a dignidade à tutela do Ministério da Agricultura que deveria de existir, porque até o Sr. Ministro da Agricultura já foge do Sr. Secretário de Estado nas esferas da Agricultura. E, portanto, eu pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, foi para isto que mudou a tutela do bem-estar animal?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, 2 minutos para responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Inês Sousa Real, eu só posso lamentar que a senhora deputada tenha desperdiçado a oportunidade de intervir neste debate em que o Primeiro-Ministro se apresenta ao Parlamento para poder dar as respostas que são devidas sobre a atividade do Governo e tenha, no fundo, utilizado todo o tempo disponível para fazer um ataque pessoal, personalizado, na base de insinuações. E, sinceramente, senhora deputada, isso não merece resposta porque não tem resposta. A resposta que tem é que era importante que nós, independentemente das regras de escrutínio e de fiscalização da ação política, nos concentrássemos em resolver os problemas das pessoas. O que eu lhe posso dizer, portanto, é que, em resposta à sua dissertação e ao seu ataque pessoal a um membro do Governo, o Governo continua a valorizar a agricultura portuguesa, a pecuária portuguesa, a fazer desse um setor estratégico para nós podermos ter mais autonomia alimentar, continua focado em poder conciliar a cultura portuguesa, o aproveitamento do território com a sua utilização para fins agrícolas, para fins pecuários, para fins florestais, para fins turísticos, continua focado em dar desenvolvimento, em dar rendimento e continua também focado em garantir o bem-estar animal, que é efetivamente uma responsabilidade de que nós não sacudimos em termos de intervenção. Portanto, senhora deputada, nós estamos a fazer o nosso trabalho para valorizar a agricultura portuguesa, para valorizar todas as atividades conexas com a agricultura portuguesa e também para valorizar o bem-estar animal. Lamento que a senhora deputada não tenha aproveitado o seu tempo para se dedicar a estas matérias.
Dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, cumprimento os restantes membros do Governo. O tema que hoje nos traz aqui e que o Sr. Primeiro-Ministro fala tem muito a ver com o impulso reformista e a credibilidade económica. Eu reconheço que qualquer governo, seja ele de direita, esquerda ou extrema-esquerda, ficaria ou fica orgulhoso pelos resultados económicos e financeiros positivos. Isso ninguém nesta casa pode negar. Mas também é verdade referir que esses resultados dependem de dois ou três fatores. Primeiro, de decisões políticas de antes e decisões políticas também de agora. Depende também do contexto internacional e dinâmicas estruturais internas. Portanto, já referi nesta casa, na presença do Sr. Primeiro-Ministro, e digo uma vez mais que registro com agrado o impulso reformista deste Governo. Eu acho que este país anseia, acima de tudo, de credibilidade e daquele impulso reformista que pode, muitas vezes, resolver problemas deste país, estruturais deste país. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, tenho que dizer o seguinte. Vivemos ainda num país onde os jovens não conseguem comprar casa, nem constituir família. Vivemos num país onde famílias vivem sufocadas por rendas impossíveis, onde maternidades fecham e urgências colapsam. Vivemos num país que continua a arder porque o Estado não consegue reunir meios de prevenção e de combate eficaz aos incêndios. Vivemos num país onde o nosso turismo, que é o motor da economia, cresce sem qualquer tipo de planeamento. Pressiona a habitação, expulsa residentes e encarece, acima de tudo e brutalmente, a vida de quem cá vive. Por isso deixava, Sr. Primeiro-Ministro, duas ou três questões no que diz respeito às regiões autónomas, que são fortemente penalizadas. Quando vai garantir a mobilidade digna e acessível para quem vive nas regiões autónomas, isto sem plataformas e sem qualquer tipo de linhas de crédito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Filipe Sousa, quero agradecer-lhe as referências que fez relativamente ao impulso reformista do Governo. Naturalmente, não quero com isto significar que merecem a sua concordância, portanto é apenas reconhecer que há esta vontade e esta diligência de transformação. Depois, quanto ao conteúdo, umas vezes estaremos de acordo, outras vezes não estaremos de acordo. Isso naturalmente é a disputa e a dialética democrática. E sobre a questão em concreto que apresentou o Sr. Deputado, eu já tenho a ocasião de lhe ter transmitido noutros debates, que este Governo está muito comprometido com a mobilidade entre o continente e as regiões autónomas e entre as regiões autónomas entre si. Por isso mesmo, nós já promovemos uma diminuição dos custos que são suportados pelos residentes nas regiões autónomas nestas deslocações. Por isso, queremos simplificar também os procedimentos. Por isso, queremos, como também já tivemos ocasião de debater noutros momentos, em curso um processo para que as pessoas não tenham de adiantar o valor das suas passagens e depois ficar à espera de serem compensados por isso. E por isso estamos também empenhados em poder concretizar, havendo condições para isso, o projeto do ferry boat, que muitas vezes o Sr. Deputado tem mencionado, que agora, porventura, iria ainda, no tempo que acabou por não dispor, mencionar. Portanto, o nosso compromisso é um compromisso pleno e é um compromisso que já está parcialmente realizado, e aquilo que não está, nós continuaremos a diligenciar no âmbito do Governo e no âmbito da relação com os governos e os órgãos regionais a promover. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Peço desculpa, o erro é meu. O nome não estava arriscado na lista. Tem então a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, quero hoje falar-lhe de dois países distintos, o país da ficção e o país real. O país da ficção é o país das previsões do governador Mário Centeno. O país real é o país das contas nacionais publicadas ontem pelo INE. Quais são as diferenças? De acordo com Mário Centeno, o país em 2024 iria crescer apenas 1,7%. O país real cresceu 2,1%. De acordo com Mário Centeno, o investimento em 2025 nunca poderia ultrapassar os 2,1%. No país real, o investimento está a crescer 2,8% no primeiro semestre. De acordo com Mário Centeno, a taxa de desemprego em 2025 iria atingir 6,4%. No país real, a taxa de desemprego está a cair para 5,9% no segundo trimestre, atingindo mínimos históricos. E, finalmente, de acordo com Mário Centeno, em 2025, o país ia ter um déficit orçamental de 0,1%. No país real, o país está com um excedente orçamental de 1% no primeiro semestre e estamos a caminho de ter o segundo excedente orçamental consecutivo pela primeira vez na história da democracia portuguesa. E por isso, Mário Centeno enganou-se em toda a linha. Errou nas previsões, falhou nas estimativas e antecipou cenários pessimistas que nunca se confirmaram. Felizmente, o país real é muito melhor que o país imaginado por Mário Centeno. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, como se explicam estas diferenças tão grandes? Será azar? Será incompetência? Ou será apenas falta de independência do governador do Banco de Portugal?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Paulo Núncio, eu não sei o que é que cada um economista e cada instituição, enfim, tem como fundamento e pressuposto das suas análises. Evidentemente que se presume sempre com natureza técnica, mas com uma circunstância que a questão que me coloca, me suscita, é que nós às vezes temos uma tendência para achar que as previsões, seja de pessoas com reputação técnica, na área económica no caso, seja por algumas instituições, são resultados. Não são. São isso mesmo, são previsões. e são previsões que quase nunca acertam, porque umas vezes...